da pós.
Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Diversos da Pós, aqui da Rádio Ninter. Eu sou a professora Ariana Gaio, estarei aqui com vocês hoje, junto com as minhas, vamos dizer, minhas diversas, né? A equipe feminina do Diversos da Pós, professora Cristiane Ripka, boa noite, bem-vinda.
Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, professora Ariana, nosso convidado. Um prazer estar aqui com vocês de novo em mais uma rádio bombástica, pessoal. Tenho certeza que todo mundo vai adorar e ter um monte de dúvidas. Prepare-se.
E a outra diversa daqui, professora Ana Paula, bem-vinda e boa noite, professora Ana.
Boa noite, pessoal que está ouvindo a gente. Boa noite ao nosso convidado. E se preparem que, como a Cris falou, hoje a rádio promete.
É, realmente, o assunto é muito interessante e a gente trouxe, né, um convidado muito especial, o professor Alisson David Silva, né, ele que é agrônomo, né, engenheiro agrônomo, nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva, mestrando em alimentação e nutrição, e ele vai falar um assunto bem interessante para a gente hoje. Boa noite, professor, bem-vindo e já muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
Boa noite, eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer em participar aqui.
E olha, a gente trouxe o professor Alisson para falar de um assunto que acho que todo mundo sempre fica nessa dúvida, né? Falar sobre alimentação saudável, principalmente, né, gente? Alimentação saudável na quarentena é possível? Isso existe? É mito? É verdade? Porque olha, já vou confessar, já jantei hoje, já comi meu doce, e eu quero saber com o professor Alisson, né? Como é que a gente faz para ter essa alimentação? Então, professor, para a gente já conversar, né? Começar esse papo, o pessoal que está acompanhando ali, Daniele já deu boa noite, Daniele. Falem do polo que vocês são, de que lugar do Brasil que vocês são, e mandem comentários, mandem suas dúvidas, e a gente vai tendo essa conversa sempre gostosa aqui no Diversos. Então, professor, é possível ter essa alimentação saudável aí durante a quarentena?
Não só na quarentena, né? É possível ter alimentação saudável todo dia, a vida inteira, né? O problema é que a gente acaba, né? Às vezes, não é jacando, né, que a nutrição não gosta muito desses termos de jacar, essas coisas, porque não tem um certo, um errado, você comer um alimento mais calórico ou menos calórico, não é isso que vai fazer a diferença, né? A questão mesmo é as escolhas, né? Boas escolhas, você ter um padrão alimentar bom, né? Não é um doce, um chocolate que vai estragar o seu dia ou sua alimentação, que é por isso que você vai engordar ou emagrecer, né? Então a gente orienta sempre que você consuma bons alimentos, né? As escolhas, o pessoal tem que aprender a escolher bons alimentos para daí sim você fazer um link na alimentação inteira. Então não é uma refeição, né, que vai estragar todo um plano alimentar, a gente diz. E assim como não é uma no final de semana, mas claro que, né, o exagero que é o problema. E na quarentena, o que que acontece, né? Todo mundo se viu dentro de casa. E dentro de casa eu sei que a ansiedade vai lá em cima, daí todo mundo começa a ingerir mais alimento, você fica ansioso, você passa na cozinha, tem alguma coisa, você come, tem um chocolate, você não come um pedacinho, você já quer comer a barra inteira, você de vez em tomar um café, né, que bebida normalmente o pessoal, assim, em consultório costuma às vezes esquecer de comentar, mas por exemplo, se você adoça o seu café ou o seu chá, isso conta também, né, no final lá das calorias. Então, a pessoa às vezes toma o dia inteiro café, o dia inteiro chá, e isso vai elevar a quantidade calórica que ela está ingerindo. Então, esse que é o problema. Às vezes a pessoa come super bem, né, e ela não entende por que que ela tá engordando, digamos assim. E é nesses pequenos detalhes que acaba aumentando a quantidade calórica, e aí engorda, né, não tem outra função, né? O a mais sempre vai acabar acumulando, né? Ou na barriga, ou onde quer que for.
E a gente acaba pensando, né, na questão da alimentação saudável, que ela deveria ser permanente, né? Então a gente, né, mulher ainda tem essa questão, né? Ah, vou fazer dieta. E não seria só isso, né? Pensar já na qualidade de vida, né? De a gente tentar, como é que eu brinquei, né? Eu já usei o termo que ele já não gosta, viu, gente?
Não, mas é bom pra gente desconstruir essas coisas, né? Que muito pessoal vem com essa coisa de jaqueia, ah, dia do lixo, sabe? Essas coisas assim. E a gente não pode tratar, né, tipo, a alimentação como um lixo, né? Digamos, porque é o que a gente consome. Então, eu sempre brinco com os alunos, as perguntas que a gente sempre faz no começo, quando o pessoal tá entrando em nutrição, é aquelas bem assim, ah, McDonald's faz mal? Daí todo mundo, não, faz mal, não consumo, não como. Eu falo, não, né, depende, sempre depende na nutrição. Porque, tá, mas se a pessoa estiver morrendo de fome, passando fome, não comeu nada o dia inteiro, não é o McDonald's que vai fazer, né, bem ou mal para ela. Ela vai consumir as calorias e ok, é aquilo. Assim, a qualidade que nós podemos trabalhar e ver, né, agora não vou falar assim, ah, vamos comer todo dia um McDonald's que tá certo. Não, entendeu? Né, aí a gente tem que fazer...
Oi, é o tal do equilíbrio, né? Todo mundo fala, é tal do equilíbrio.
Sim. Acho que a professora Cristiane está falando, mas não está saindo o som dela.
Está sem som, Cris? É, acho que ela está sem som.
Cris tá...
Mas acho que tudo sobre equilíbrio, né?
Agora melhorou?
Sim.
Agora saiu?
Ah, agora saiu.
Ah, agora sim. Não, eu comentei que assim, o professor Alisson, na verdade, ele já é um ser humano evoluído, né? Porque ele é agrônomo, ou seja, já é aquela pessoa que gosta de plantação, de cuidado, alimento, deve ter até uma hortinha orgânica em casa, tem cara, né? Aí foi para formação para nutricionista, né? Sim. E ainda faz o mestrado em nutrição. Então, assim, já é um ser humano evoluído. E tem uma máxima também que fala que os endocrinologistas, nutricionistas costumam falar que quando a gente quando você quer fazer uma reeducação alimentar e tal, você tem que se alimentar de tudo aquilo que vem da terra, alguma coisa assim, do chão, alguma coisa assim, nada industrializado, né? Então isso o Alisson conseguiu combinar bem essas duas coisas, a agronomia e a nutrição.
É que tem muito, assim, falando um pouco, né, da minha transição, né, de agronomia para nutrição, mas no começo até o pessoal ficava meio assim, porque a agronomia tem muita questão não só do orgânico, mas tem a do convencional, e aí o pessoal da nutrição sempre prefere o orgânico realmente, né? Então, mas eu sempre sou o equilíbrio, né? Eu acho que tudo tem, até mesmo por isso que eu falo de você comer o industrializado, alguma coisa, não faz mal. O problema é o desequilíbrio. Você só comer de um vai te fazer mal, assim como um só de outro também. Então não tem uma lei certa, né? Ah, isso aqui, como a gente diz, né? Não tem uma receita que dê certo para todo mundo, principalmente em alimentação. Então, a gente vê, né? As pessoas às vezes pegam dietas da internet ou de alguém que segue na internet e emagreceu 20 quilos, perdeu 30 quilos em um mês, dois meses, não é saudável. Então, o que a nutrição traz é a função de ser saudável. Então, você perder tudo isso. Tá, perdeu. E depois, né? Então você restringiu, digamos aqui, carboidrato, que é o que tá mais comum na moda aí. Tirei todo o meu carboidrato. Então a gente sabe que o cérebro é a principal fonte é o carboidrato. Se não tiver, vocês já fizeram ou conhecem alguém que já fizeram de tirar totalmente o carboidrato?
Ah,
nunca fizeram essa experiência.
Imagina.
Pode
nunca vi
perceber.
Ninguém fazer isso. Imagina. Gente, que absurdo!
O primeiro ponto é que a pessoa fica mais irritada, porque o corpo é inteligente, né? Ele quer fazer o mais fácil, né? Seguir o caminho mais fácil. Então, ele não quer ficar quebrando outra proteína ou lipídio para fornecer a energia para o cérebro, né? Então, a pessoa que faz esse tipo já fica mais irritada. Então, já podem perceber, quem está fazendo dieta normalmente e essas muito restritivas, a pessoa em si já fica mais... Então, e daí, tá, ela segue tudo aquilo, perdeu aqueles 20, 30 quilos que ela queria, 10, né? E aí, ela vai ter que voltar a consumir. Ninguém vive o resto da vida sem consumir arroz, sem consumir uma batata, macarrão. E aí que é o problema. Quando ela volta a consumir, ela vai voltar o peso tudo de novo e um pouco mais. Porque o corpo vai falar assim, não, meu Deus, né? O que está acontecendo aqui? Perdi 20 quilos em um mês, alguma coisa está errada no meu corpo, né? As células já se comunicam lá. E aí ela vai falar, vai fazer o quê? Ah, já que eu perdi 20, eu vou guardar um pouquinho a mais, vou guardar 22, 23, né, porque eu não sei quando que eu vou passar uma restrição dessa novamente, então eu vou guardar um pouco mais. É o famoso efeito sanfona que todo mundo acaba tendo, sabe, não só por restrição calórica, mas também por usar, às vezes, medicamentos, né, para emagrecimento, também vai causar o mesmo efeito, porque a pessoa não fica o resto da vida usando aquilo lá. Uma hora tem que parar, tem que voltar à alimentação habitual, né, e assim, mudar o hábito, que é o mais difícil.
E essa questão da restrição muito severa de determinadas coisas não tem realmente como dar certo. Porque se fosse fato que a gente pudesse, né, restringir qualquer coisa, não comer as coisas, comida é muito afetiva também, né? Comida é muito consolo, comida é muito... Graças a isso, a gente tem canal só de comida, só de chefes fazendo programas e comidas deliciosas na TV fechada, né? Graças a isso, porque comer é bom. Cozinhar é bom, comer é muito bom. Então, a pessoa não pode cortar de uma vez, né, professor? Tem que...
Sim.
Tentar balancear.
Isso que você falou é muito interessante, porque agora a nutrição também está indo por um caminho realmente, né, que mostra isso, que não é só alimentação, não é você só ir lá comer. Se fosse só o ato de consumir nutriente para a gente, né, fazer as nossas funções vitais, a gente teria pasta, a gente teria pó, a gente teria outras coisas. Então, comer é muito mais do que isso, né? Então, essa questão afetiva, né, até a própria palavra, a gente sempre fala comemoração, tem comer, comer ação, né? Então, a gente sempre vai na casa dos outros, o que que eles oferecem pra gente, né?
Comida.
Comida. Você vai na casa de alguém, pode perceber, você foi na casa de alguém, saiu de lá, a pessoa não te ofereceu nem um copo d'água, nem um café, a gente sempre fala, né? Nossa, mas fui lá, a pessoa nem me deu um cafezinho pra tomar. Porque é um hábito, né? A gente ir até a casa das pessoas, a gente chama as pessoas pra nossa casa, e uma forma de receber de carinho é você fazer uma comida para aquela pessoa. Então, e a nutrição comportamental que está surgindo agora tem bastante disso, sabe? De mostrar que não é caloria somente, não é você contar macronutrientes, né, que é carboidratos, proteínas, lipídios, tem toda uma questão, sabe? Então, a nutrição está caminhando mais para esse lado mais emotivo, mais afetivo, até uma boa ligação com psicologia, né, que tudo envolve, a pessoa não para de comer da noite para o dia determinado alimento, por isso que quando a gente tenta, né, fazer um recordatório com a pessoa. Então, se eu pegar qualquer uma de vocês aqui, né, o que que vocês comeram nas 24 horas, as últimas 24 horas? Então, você faz um recordatório da pessoa e vê,
professor, eu acho que a gente pula esse assunto, vamos pro próximo.
Né? Mas assim, se por exemplo você, Oriana, que falou que comeu um chocolate, mas se você falar para mim, Alisson, mas eu não consigo de jeito nenhum deixar de comer o meu chocolate todo dia, não tem como. Eu vou falar, né, se eu fosse, né, não, vamos tirar porque o chocolate tá te engordando. Não, né, a gente tem que lidar, vamos falar assim, vamos trocar esse chocolate, vamos tentar comer um chocolate um pouco melhor, com mais cacau, né, ou ao invés de comer uma barra inteira, vamos comprar tabletes pequenos e você só consome aquele ali no dia e pronto, e aí você vai modificando esse hábito, não precisa você simplesmente parar de comer, porque uma hora, sempre falo, a restrição, né, gera compulsão. Então, de tanto você restringir, uma hora, na hora que você, tá um mês sem comer um chocolate lá, na hora que você vê uma barra inteira, você vai querer devorar aquela barra e vai querer mais uma barra e aí que tá o problema. Então, as pessoas se perdem nesse caminho, sabe, de fazer dietas muito absurdas. E fora o que acontece no corpo, né? Então, todo o prejuízo que a gente vai ter na saúde é a longo prazo, realmente, de ficar, sabe, nesse efeito, emagrece, 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 engorda, 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 emagrece, de volta, engorda. Então, é muito ruim pro corpo isso, né? Então, por isso que a gente tem que mudar realmente os hábitos devagar e aos pouquinhos, porque outra coisa que eu sempre comento em consultório é assim, você ganhou 30 quilos, você está acima do peso faz quantos anos, né? Então, às vezes a pessoa ganhou 10 anos, 5 anos, então não é em 1, 2 meses que você vai perder tudo isso. Vai demorar um certo tempo, paciência, mas assim, faça para que fique com esse resultado, não somente ficar seis meses com aquele corpo e depois engordar tudo de volta. Então é bem complicado.
E professor Alisson, assim, até dando um testemunho meu, minha mesmo, eu teve uma época da minha vida, assim, tava na faculdade ainda, tinha, sei lá, acho que 23 anos, eu estava extremamente acima do peso, eu cheguei a pesar mais de 100 quilos. Aí, só que assim, eu tinha como se fosse, digamos, uma bulimia ao contrário, porque parece que eu me olhava no espelho e não me via tão gorda. Só que eu estava enorme, eu vestia 46. Aí quando a minha ficha só caiu, e assim, meus pais tentavam dar uma dica, assim, namorado e tal, mas sem querer ser, né, ofensiva, aquelas coisas assim. Só que eu estava totalmente acima do peso. Aí a minha ficha caiu quando eu fui comprar uma calça, porque as minhas calças não me serviam mais, e a 46 não entrava. Eu tinha que vestir uma calça 48 para servir. Aí eu pensei, meu Deus, é o fim, né? Porque o próximo é 50, vou vestir 50, daqui eu vou chegar. Aí foi quando a minha ficha caiu, que, nossa, eu tô enorme. Aí eu comecei a fazer acompanhamento com o endócrino, eu procurei um endocrinologista, ele fez alguns exames e tal, e eu percebi que o que ele trabalhou comigo foi exatamente o meu psicológico, porque o que me atrapalhava ali, o que me fazia ganhar muito peso, era essa questão psicológica. Então, eu lembro até hoje, na época, o que ele fez comigo era a dieta das calorias mesmo, que daí fazia o cálculo do IMC e tal, para ver quantas calorias eu podia ingerir por dia. E daí ele falou, você pode comer o que você quiser, eu não vou restringir, não vou dizer que você tem que comer salada só e carne. Então você come o que você quiser, desde que você não passe desse total de calorias. E eu lembro que na época, como eu fazia faculdade, então a minha alimentação era basicamente miojo, coxinha e x-salada. Era basicamente isso.
Típica, não... né, do estudante.
Isso, e eu sempre falo, eu era gordinha de comer mesmo. Tem gente que fala, eu não como, não sei por que eu sou gordinha. Eu era de comer mesmo, eu sabia. Então, e eu comecei com aquilo. Como ele disse que eu podia comer o que eu quisesse, aquilo pra mim já foi o máximo, né? Porque eu posso comer o que eu quiser, eu só preciso controlar. Aí ele me deu várias planilhas de caloria de massas, de peixes, carnes, chocolates, enfim. Eu andava com aquelas planilhas pra todo lado. Daí, na época, né? Agora entregando a minha idade, não tinha aplicativo para tudo, como tem hoje para água, por exemplo, né? Para tomar água, lá o aplicativo apitou tomar água. Então eu anotava numa uma agendinha. Eu lembro que eu tomava café da manhã, aí eu anotava o que eu tinha comido, quantas calorias, tal. Sim. Almoço, a mesma coisa. Aí às vezes eu pensava, vai comer um bolo. Aí ele falou que no fim de semana eu poderia comer o que eu quisesse, que ele não ia me restringir também de domingo a domingo, porque eu não ia aguentar. E de fato, sim, né, eu vinha de uma alimentação muito errada para eu me restringir da noite para o dia. Aí aquilo também influenciou muito no meu psicológico, porque eu pensava, ai, tô com vontade de comer um bolo, vou comer um bolo. Aí eu pensava, não vou comer hoje, hoje é quarta-feira, eu vou deixar para comer sábado. Mas chegava o sábado, eu nem lembrava que eu queria comer bolo, porque era aquela coisa da gula, aquela vontade da hora. E isso me ajudou muito, que desde o fim de semana eu comia bobeira, eu comia besteira, comia pizza, comia cachorro quente. Ele falava, come pizza, mas não come uma pizza inteira. Eu não comia uma inteira, mas eu comia metade. Mas eu fui indo nesse caminho, e essa questão psicológica me auxiliou muito nessa perca de peso. Durante um ano que eu fiz esse acompanhamento com o endócrino e essa dieta mais controlada, aí com o tempo, aí eu fui conseguindo tirar todas as besteirinhas que eu comia durante a semana. Eu tinha aquela necessidade que a maioria das pessoas tem de faz a refeição, que é um doce. Aí eu fui perdendo isso aos poucos, aí eu comecei a conseguir trazer mesmo só a salada para minha refeição, uma carninha, as porções, né? Um arroz, comer de tudo, mas em pouca quantidade. Só que eu achei que ele trabalhou muito bem comigo, essa questão. Eu perdi um ano, eu perdi 35 quilos. E fazendo dessa forma. E aos poucos eu fui trazendo a alimentação regrada para minha vida. Claro que depois a gente dá umas relaxadas, umas pisadas na bola, né? Que nem todo mundo é um ser iluminado, igual o professor Carlos. Isso é
mas
normal.
Eu também não sou assim.
Mas a gente tem que tentar, né? Mas é só para comentar dessa questão psicológica que você falou, que de fato influencia muito ou na perca ou no ganho do peso, né?
Sim, é que a gente tá falando, né, que não adianta, né? A obesidade, sobrepeso ainda é o que prevalece, né, na sociedade. A gente vê, né, os dados não deixam mentir, né? Claro que a gente tem outro lado, as pessoas que têm problemas, né, anorexia, bulimia, que daí, né, sofrem de desnutrição. Mas claro que são bem menos casos, né, comparado à obesidade, que a obesidade vai prevalecer, e a gente tem aí visto cada vez mais, e que a pandemia piorou, né, essa questão. Mas eu acho que, assim, o que ele fez realmente é correto, né? Você não restringir o paciente, porque é muito difícil falar, você está comendo miojo, tomando Coca-Cola e tudo mais, você vai da noite para o dia. Não, você vai agora comer uma massa integral e vamos tomar um suco de laranja, né? A pessoa não vai fazer. Quer dizer, ela até faz uma semana, duas, na terceira, ela já fala, ah, eu não quero mais saber desse negócio de dieta.
É louco, né? E tem coisas que eu mantenho até hoje. Por exemplo, eu não tomo mais refrigerante, eu não tomo nada de refrigerante, e refrigerante não faz falta para mim. Eu tomo muito água com gás, que eu gosto, depois das refeições. Outra coisa também, eu consegui tirar a bebida durante as refeições, e até hoje eu não tomo mais nada durante as refeições. Consegui tirar o refrigerante, e como ele me fazia contar caloria, algumas coisas me causaram traumas. Então, por exemplo, um pacote de bolacha recheada era 900 calorias. Eu comi em 5 minutos o pacote de bolacha recheada. Aí eu pensava, meu Deus, vai todas as minhas calorias, não posso. Então, até hoje, eu não como mais nenhuma. Eu acho um absurdo o pacote de bolacha recheada ter 900 calorias. Uma bala, aquela Butter Toffers, tem 90 calorias, gente. Pensa, aquela balinha inofensiva, deliciosa, 90 calorias. A colherzinha de açúcar normal também, 90 calorias. Então hoje eu tomo tudo amargo, café sem açúcar, chá sem açúcar. No começo é horrível, mas...
Viu? Você tá melhor que eu.
Eu mudei para todos os açúcares, açúcar magro, adoçante, tudo era horrível. Eu falei, quer saber? Vou desistir dessa vida, vou tomar amargo mesmo. E acostumei, são hábitos que eu tenho até hoje. Então, eu acho que é uma coisa de ir aos poucos mesmo, como o professor Alisson disse, né? Não é querer da noite para o dia comer coisas saudáveis, que a gente não vai conseguir. Comer saudável é chato. Eu vou falar que é chato. Não gosto. Claro que eu prefiro comer pizza e cachorro quente e McDonald's todo dia. Mas, claro, tem toda uma questão de saúde, não é só estética também, né? Toda uma questão de saúde. Então, eu concordo, assim, por experiência própria, que a gente tem que sim ir aos poucos e tirando, e algumas coisas a gente consegue trazer como hábito, e com o passar do tempo você nem sofre mais por adquirir esses novos hábitos.
É igual, assim, vamos fazer uma comparação, né? A pessoa quer parar de fumar, da noite pro dia, parou. Tem certos casos que funcionam, tem certos casos que não, mas, assim, é muito da questão da pessoa querer aquilo lá. Não é, né? Claro que às vezes a pessoa, tipo, tem um infarto, daí ela pega e realmente vai mudar o hábito. É a mesma coisa que quem vem para alimentação, né, digamos, saudável. A pessoa tem um infarto ou tem alguma questão de colesterol elevado, pressão alta, diabetes, que aparece muito, né? Daí sim a pessoa que pensa em mudar os hábitos, mas nem sempre é uma realidade. Às vezes a pessoa tem diabetes e continua da mesma forma, consumindo açúcar mais. Mas uma questão que a professora levantou e é muito importante é falar, essa questão de ultraprocessados, né? Que é a bolacha de pacote, é o salgadinho, é a bala. Então, são nesses alimentos que numa pequena porção, como você mesmo falou, num pacote de bolacha, você vai ter uma quantidade de calorias muito grande. Você não consegue fazer, tipo, se você for comparar com um prato, né, de arroz, feijão, carne, você vê que, tipo, ultrapassa, né? Essa pacote de bolacha vai ter muito mais do que uma refeição completa. E a gente, né, você senta lá, tá no computador trabalhando, você vai só, né, comendo, e você não vê aquilo. Então, por isso que a gente também fala, tem que prestar atenção na hora que você está se alimentando, não pode ficar em celular, televisão, computador, você tem que realmente fazer, né, a tua atenção tem que estar voltada para que você está comendo. Então, você se alimenta ali, tranquilo, num lugar calmo. Até uma dica de leitura é o Guia Alimentar Brasileiro, né? Que lá tem os 10 passos para alimentação saudável. E esse guia não traz essa questão de contar calorias ou de tal alimento. Ele traz alguns alimentos que são os preferíveis. Então, ele tem 4 classificações, que é o in natura, que é aquilo que você colocou, que é o que vem da terra. Então, realmente é os in natura, né? Preferir as saladas, frutas, verduras, legumes. O segundo é os minimamente processados, então o que faz conserva, então digamos pepino em conserva, cebola em conserva, alguma coisa assim. E os ultraprocessados, que são os que realmente a gente deve diminuir o consumo. Então, a gente tem que preferir a alimentação mais saudável nesse ponto. Mas o próprio guia traz que não é para a gente totalmente cortar, né? Ah, nunca mais vou comer uma bolacha recheada. Não, você tem que comer né, de vez em quando, não ser um hábito aquilo lá. Então, isso que a gente tem que trazer para o pessoal, que não é um terrorismo, né? A nutrição sofre muito de terrorismo nutricional, que a gente diz. É assim, ah, você não pode nunca mais comer um McDonald's, ah, nunca mais vai poder comer a tua bolacha recheada, nunca mais pode tomar um milkshake, sabe? Então, isso muda, né? A nutrição está indo para esse outro caminho, que se tiver um plano alimentar saudável, ideal ali, tiver dentro desse plano, você pode consumir. E a nutrição também não é para você ficar o resto da vida no nutricionista, né? Tem nutricionistas que gostam que você fique com ele o resto da vida, mas não é. A gente tem que dar autonomia para as pessoas, para conhecerem, saberem fazer as escolhas, boas escolhas, né? Porque senão a pessoa fica presa com você. E não é isso que a gente quer uma educação nutricional realmente, para que a pessoa se desvincule, saiba fazer as boas escolhas, saiba, final de semana, de vez em comer um McDonald's, ah, vamos comer um hambúrguer caseiro, então vamos fazer em casa aqui, a gente come, é melhor, tão bom quanto, né, um McDonald's, e a gente consome e tá tranquilo. Não é isso que vai me fazer culpado, sabe, de eu comer aquilo, a gente não pode se sentir culpado depois, né? Então tem várias técnicas de diário alimentar, de sentimentos realmente, comi um pacote de bolacha, daí você coloca lá, como que você se sentiu depois? Daí as pessoas, né, relatam, me senti mal, me senti bem, me senti, que tem todo daí uma questão, né, também fisiológica desses alimentos que são mais ultraprocessados, são mais ricos em gordura, e eu sempre falo, que é rico em gordura, e o que é frito sempre é mais gostoso. Não adianta a gente falar que, não, fritura não é bom. Ou quem que não gosta de alguma coisa frita, né? Coxinha, risoles, batata.
Né?
Sim, um bife frito e um bife assado. Não frito. Tem, né? A gente não pode falar assim, não,
que a gente
é melhor
não gosta
o assado.
Bife, gosta da gordura, né?
Mas a gordura
é pra isso. Aquele é muito melhor.
Mas a gordura é pra isso, né? Já tem essa função realmente de ter uma sensação melhor, organoléptica, né, que a gente fala, um nome bonito, mas é para deixar mais saboroso. Então, tudo que a gente coloca gordura, realmente, né, fica melhor. Não adianta a gente falar que não, porque é melhor o frito. Mas, assim, na saúde nossa, né, não faz tão bem. Então, a gente tem que realmente evitar, maneirar esses tipos de alimentações.
Prof, e assim, o que você acha? Para quem está assistindo a gente agora e quer começar essa alimentação, já comeu tudo que podia, a gente já está aí de quarentena, já está em casa uns 5, 6 meses, por aí, então já comeu tudo que podia. Então, se alguém...
A pessoa engordou tudo na quarentena e a gente tá com a expectativa do verão, né? A pandemia vai acabar, a gente vai pro verão. O que que faz agora?
O que são as dicas, né? Claro, além de procurar um bom profissional, alguém para fazer uma nutrição, para não pegar essas dietas por aí, das blogueiras, das youtubers, enfim, olhar as dietas na internet, o que a pessoa pode fazer? Assim, você ainda como, né, você que também é agrônomo, eu não sei se teria alguma relação também na questão da plantinha, eu não sei, porque eu quando morava com a minha mãe, eu não ligava muito para essas coisas de planta, de coisa, de cuidar, assim. E hoje em dia eu tenho essas ervinhas, né? Então eu tenho os tomilhos, o orégano, o manjericão. Então isso tudo eu acabo colocando... Eu gosto de cultivar para colocar na minha comida, né? Então, para fazer
isso... Idade, amiga. A idade.
A gente envelhece, né? Então, você acha que isso pode ser combinado? Como essas dicas para o pessoal começar a ter uma alimentação mais saudável. Agora, pensando aí que nem a professora Cristiane falou, no verão, né? O corpo do verão faz
nós. O verão vai voltar.
Então, quais são as dicas para o pessoal começar a ter essa alimentação melhor, professor?
Eu acho que, assim, de tudo que a gente falou aqui, né, primeiro, eu acho que o primeiro passo, assim, se a pessoa quiser realmente modificar, ela faz um relatório do que ela está consumindo. Então, lembra o que você consumiu no último dia e vê. E analisa realmente, vê assim, isso aqui, tá certo, tá errado, o que eu posso melhorar, né? Não consumo nada de frutas. Vamos começar? Amanhã eu vou consumir uma banana. Né, uma fruta, e assim vai aos pouquinhos, sabe? Vou consumir uma verdura. Às vezes as pessoas não consomem tanta verdura, ou às vezes só come, eu sempre brinco, né, alface, tomate, que todo mundo come alface, tomate. Mas amanhã eu vou comer outro tipo, vou escolher uma outra lá, uma couve, uma rúcula, um agrião, uma coisa que esteja, né, fresca lá no mercado, porque, como vocês brincaram, é difícil, né, a gente ser fit, né, viver no mundo fit, de ter que cozinhar, você, eu tenho que fazer toda a minha comidinha bonita, sabe? O pessoal, é difícil, eu entendo também, porque às vezes a gente também tem vontade de falar, hoje não quero comer nada, vou pedir um negócio que é pronto, é bem mais fácil. Mas, né, a gente tenta manter uma regularidade. Então, por exemplo, você planejar o teu cardápio da semana. Então, você fala assim, semana é arroz, feijão e uma carne. Varia a carne também para não ficar sempre a mesma, porque também você enjoa e enjoou, você modifica, volta ao que era. Então, faz isso. E também a salada já deixa tudo pronto. Então, essa semana vai ser alface, outra folha e mais uma beterraba, por exemplo. Deixa tudo pronto, lavado, limpinho, só para você chegar lá e consumir. Que aquilo vai ficando mais fácil e vai se tornando um hábito. A gente também não pode se prender, né, muito tempo na cozinha. Sempre brinco, né? Igual você falou ali, os temperos é muito bom, né? A gente já ter também tudo disponível na mão, porque a gente acaba utilizando, né? Fica mais fácil. E também porque senão a gente acaba usando temperos prontos. E tempero pronto é horrível, né? Tem muito sal, o sódio é elevado. E fora os outros, né, componentes que eles colocam lá, né, conservantes, que acabam ficando pior ainda aquele tempero. Então, quanto mais natural, menos sal é melhor. Então, o ideal é realmente trocar, fazer essas trocas inteligentes, né? Como eu disse do McDonald's, trocar por um hambúrguer caseiro, uma pizza. Se você compra uma pizza gigante no final de semana, troque por uma grande, né? Se você pega um refrigerante 2 litros, tenta um de 1 litro, você vai ver que não vai fazer falta. A gente tem que ir diminuindo, né, como a professora Cristiane ali mesmo colocou também, e diminuindo aos poucos, e assim tô fazendo uma melhora na alimentação em geral. Então, eu sempre brinco, né, e até uma frase do guia, a gente tem que descascar mais e desembalar menos. É isso que é a verdade.
Professoras, alguém tem mais uma pergunta? A gente está caminhando já para o final, né? O assunto é tão gostoso, né? A gente fala tanta coisa. Professora Ana, quer perguntar mais alguma coisa?
Não, era só que ressaltar aquele comentário, como o tema da nossa rádio é dieta saudável na quarentena, né? E imaginando que muitos estão em home office, no computador, ressaltar a fala do professor, né, alertando para prestar atenção no que está comendo. Porque eu tenho certeza que tem uma galera que está assistindo a gente que fica com o pacotinho de qualquer coisa ali do lado
pegando, do
monitor, só colocando na boca, né? Sem pensar, né? A gente só vai colocando na boca. E é um hábito perigoso, né, prof, fazer isso.
Sim, a gente tem que prestar, né, atenção no que a gente está consumindo, sempre, 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 não, porque senão você acaba consumindo mais do que você deve. Então, por isso que eu falo, a gente tem que comer com atenção plena, que a gente diz, né, realmente sentar para comer, sentar, olhar o que, que você está colocando no seu prato e comer aquilo ali e se sentir fome a mais, daí sim você vai, né, comer com calma, em lugar tranquilo, mas não só ir comendo, que a gente tem esse hábito, às vezes, de consumir muito rápido as coisas, né, e engolir só, e 5 minutos você limpa o prato e tchau, né, e já tem que voltar pro trabalho. Então a gente tem que realmente comer devagar, comer tranquilo e observar o que tá comendo, e não, como você mesmo falou, né, sentar aqui e só ir comendo, que vai fácil, né, vai um pacote de bala, vai um pacote de bolacha, vai um pacote de salgadinho, vai tudo.
Gente, eu queria ressaltar aqui a participação do pessoal, a Daniele está aqui, o Neto de Mocajuba, né? Eu não sei onde fica Mocajuba, não disse, mas boa noite para o pessoal de Mocajuba. Professora Charlene, sempre batendo ponto aqui. A Lígia fez os comentários que o ideal é comer só o necessário. E optar sempre por alimentos saudáveis e comer no horário certo. Isso também é uma questão legal, né? Comer no horário certo, né? Melhor comer pouco do que nada. Então, a Lígia participou aqui, né, com alguns comentários, muito legal. Eu queria agradecer ao professor Alisson por estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer conversar com você.
Prazer,
é muito gostoso falar de alimentação, né? Então, tem essa perspectiva que a professora Ana colocou, acho que é muito importante isso mesmo. Então, agradeço a tua participação hoje, professor. Foi muito rico, foi muito bom conversar contigo hoje. Muito obrigada, de verdade.
Obrigado vocês, eu fico à disposição, se quiserem fazer um parte 2 para a gente conversar sobre outro tema de nutrição, como eu falo, né, eu sou meio, né, porque a gente gosta de falar disso, de nutrição, de alimento, então para mim é super tranquilo, se tiverem algum tema também que vocês queiram levantar, estou aí à disposição.
É sempre bem-vindo. Com certeza vamos lá, mas sempre bem-vindo aqui. E agradecer a participação das minhas queridas Cristiane Ripe, professora Cristiane, professora Ana Paula. Obrigada por hoje, pela parceria, companheirismo.
Imagina, é sempre um prazer participar do Diversos. E como a gente sempre fala, o Diversos sempre traz uma mensagem, né? A gente escolhe os temas, pensando em deixar uma mensagem motivacional mesmo e de mudança para as pessoas. E hoje, com certeza, a mensagem que a gente quer deixar para os nossos ouvintes aí, para quem sempre participa conosco, é começar, né? Para a gente mudar os hábitos, você começar. Não precisa se você vai começar na quinta, na sexta, na segunda. É iniciar. Então, como o professor falou, prepare os alimentos. Tem que ter coisas em casa para você comer. Porque, óbvio, se você tiver de dieta, você vai até a geladeira, não tem nada que não seja calórico para você comer, você vai se jogar num pote de Nutella mesmo, no que tiver mais fácil. Então, comece aos poucos. Daqui a pouco é verão mesmo, a gente brincou, mas é verdade. Daqui a pouco você não tá aí, de repente, com aquela forma que você gostaria. Então, se você começar, ainda dá tempo, e você pode levar esses hábitos, de repente, para o resto da sua vida. Então, tudo é um início, é dar o ponto pé inicial. Então, se você fez 2 dias de dieta, na terceira, 2 dias de educação, e no terceiro dia você caiu em nutrição, não tem problema. Escuta o que o professor Alisson falou, no quarto dia, recomece, continua de novo. Não pensa porque você comeu pizza hoje, amanhã você vai comer cachorro quente. Não, a gente, né, professor, dá aquela pesada na bola, mas o importante é levantar a cabeça no outro dia seguir. Prazerzão, gente. Professor, muito obrigada.
Obrigado a vocês.
Até amanhã de manhã.
Eu também, mas...
Mas não vai ser o plano alimentar agora, né?
Agora já vou levantar aqui, eu vou fazer uma salada. E vou fazer uma homenagem ao professor Alisson.
Tá bom.
De hoje.
Mande foto.
Ah, boa. Me dá fotinho.
Então tá bom.
Professora Ana, boa noite. Obrigada por estar aqui junto com a gente hoje também.
Eu que agradeço, adoro, né? Garanto que muitos ouvintes também adoram esse nosso programa Diversos, porque realmente é muito diverso. A gente traz um monte de temas diferentes, falamos de um monte de coisas diferentes. E como a Cris falou, a gente sempre deixa uma mensagem, né? E é bem isso, né? Se você quer iniciar uma caminhada, tem que dar o primeiro passo. É aí que começa, né? Então é bola para frente. Tava fazendo tudo errado na quarentena até agora, tava comendo um pacote de fandangos enquanto respondia as coisas, enquanto fazia live aqui na internet, agora tá na hora de parar.
É isso aí.
Gente, agradeço a participação de todos vocês. Só lembrando, né, o Diverso é formado por professores da pós-graduação da Uninter. Nós temos mais de 200 especializações. Acesse o nosso site, nutri.com, na aba pós-graduação. Eu tenho certeza que vocês vão achar uma pós-graduação bem interessante para a sua área. A gente tem áreas ali da Nutri.com também, se você se interessou por esse tema. Uma boa noite a todos e até a próxima.
Obrigada, pessoal.
Tchau, até a próxima.
Diversos da Pós.